Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News, no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é quarta-feira, 23 de outubro de 2019, e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E diretamente de Brasília, o nosso compadre José Maria Trindade. Salve, salve, Zé Maria.
É, a famosa quarta-feira cheia. Muito boa noite, Augusto. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Vamos que vamos, Felipe.
Vamos que vamos aos destaques de hoje. STF retoma julgamento da prisão em segunda instância. Tá rolando agora, a gente vai acompanhar.
Senado conclui reforma da Previdência com jabuti do PT.
Eduardo Bolsonaro desiste de embaixada nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais, você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando, e você, como sempre, deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta em vídeo para a gente conhecer você também. Dê o comentário que quiser sobre o tema que você escolher. Diga, por favor, no fim, o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD é 011, aqui de São Paulo, o número é sempre o mesmo. Quem não anotou, anote agora. 931-17-0620. 931-17-0620. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, o Supremo Tribunal Federal retomou nessa quarta-feira o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Talvez seja o julgamento mais importante do ano. Na sustentação oral, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a prisão em segundo grau é uma forma de o Estado defender garantias dos condenados e direitos das vítimas. Logo depois, o relator, ministro Marco Aurélio Melo, leu o voto em que se posicionou contra a prisão em segunda instância. Para ele, é fundamental aguardar o trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento das instâncias e dos recursos. Pode soltar, Robson.
Há um só tempo, reconhecido a repercussão geral e confirmado, entre aspas, confirmado a jurisprudência, assentada essa jurisprudência mediante a apreciação de um único processo, por isso eu coloquei entre aspas, confirmado a jurisprudência no citado habeas, não é obstáculo ao acesso ao judiciário para afastar lesão a direito, revelado no caso em outra cláusula pétrea, segundo a qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ao tomar posse, há 29 anos, neste tribunal, jurei cumprir a Constituição Federal, observar as leis do país e não a me curvar a pronunciamento que, diga-se, não tem efeito vinculante. Erga omnes, para utilizar uma expressão latina. De qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da cidadania, se é que continua sendo.
Se é que o Supremo continua sendo a última trincheira da cidadania. Tá difícil de acreditar que seja, hein, Augusto Nunes?
Exatamente.
E logo após o voto de Marco Aurélio Melo pela manhã, o julgamento foi paralisado. No retorno da discussão, no início da tarde, o ministro decano Celso de Mello, o mais antigo da corte, pediu questão de ordem, vejam só, para parabenizar o presidente do STF, Dias Toffoli, pelos 10 anos de corte. Aperta play aí, Robson.
Desejo registrar, senhor presidente, a passagem na data de hoje, dia 23 de outubro de 2019, do décimo aniversário da investidura de Vossa Excelência como ministro do Supremo Tribunal Federal. Honra-me saudá-lo, não apenas como seu colega nesta alta corte de justiça, mas também como antigos alunos que ambos fomos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na velha e sempre nova Academia do Largo de São Francisco. Essa origem comum, iluminada pelo espírito das arcadas, constitui um vínculo indelével que une todos os que transpõem os umbrais de nossa alma mater. estabelecendo um sólido laço espiritual e afetivo que envolve as sucessivas gerações que por lá passaram desde o início dos cursos jurídicos fundados em 11 de agosto de 1827.
Gostou, Augusto Nunes, dessa... Olha,
Augusto vai traduzir isso aí, né?
Essa ligeira homenagem.
Augusto, essa história de laço espiritual e afetivo, o que significa mesmo?
Como é que é, Zé?
Ele falou aí o laço espiritual e afetivo entre ele e o Toffoli.
Espero que não seja o que eu estou temendo que seja. A Faculdade de Direito do Lago de São Francisco forma pessoas diferentes, né? Forma centenas de advogados por ano e, evidentemente, um é diferente do outro. O Celso de Mello, o nosso pavão de Tatuí, né? Basta ver a linguagem, né? A velha e sempre nova academia, né? Só chavão. Ele estudou, é verdade que ele estudou bem mais que o Toffoli. Tanto que quando ele prestou concurso aí para ingresso no Ministério Público, ele foi aprovado, Celso de Mello. Ele foi promotor de justiça no começo da carreira. E o Toffoli foi reprovado duas vezes na tentativa de ingressar no magistério. Só aí há uma diferença. Segundo... O Celso de Mello conhece português, ele tem essa erudição aí que é gordurosa, né? Do nosso time da toga, de vários deles. Agora, ele que sabe, ele estudou mais os livros de direito, e o Toffoli era um brincalhão, ele achava engraçado roubar processo. Agora, a gente percebe por esse discurso como eles vão se encontrando, né? Eles estão se encontrando. Eu temo que isso termine, que isso acabe numa parceria que acabe envergonhando a velha e sempre nova academia, que não merecia formar dois juízes prontos para aprovar a Lei Áurea dos Brancos, né? Que é essa aí.
E não bastasse ganhar tempo com elogios a Dias Toffoli, o decano Celso de Mello ainda resolveu defender o Supremo de supostos ataques. Segundo eles, há um plano de poder advindo do submundo digital. Solta o vídeo, Robson.
O país vive um momento delicado, diria até um momento extremamente delicado em sua vida político-institucional, pois de sua trajetória emergem como ameaçadores, surtos autoritários, inconformismos incompatíveis com os fundamentos legitimadores do Estado de Direito e manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade civil, todos eles agravados pela atuação sinistra de delinquentes que vivem na atmosfera sombria e covarde do submundo digital, em perseguição a um estranho e perigoso projeto de poder, cuja implementação certamente comprometerá a integridade dos princípios que informam e sobre os quais se estrutura esta república democrática e laica.
Tá aí o Celso de Mello, e o primeiro ministro a abrir divergência foi Alexandre de Moraes. Para o magistrado, a decisão de segundo grau é fundamentada. Pode soltar, Robson.
Não desrespeita, com as devidas vênias às posições em contrário, devido respeito às posições em contrário, a meu ver, não desrespeita. É o princípio da presunção de inocência, que é, como sabemos, é uma presunção juris tanto, que para ser afastada exige, aí sim, seguindo, inclusive, o histórico artigo 9º da Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, exige, sim, o mínimo necessário de provas por meio de um devido processo legal, o que desde o artigo 9º da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão é uma conquista da sociedade. A presunção de inocência condiciona toda a condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação. Quem alega deve provar, vedando taxativamente a condenação inexistindo as necessárias provas ou havendo razoável dúvida.
E o ministro Luiz Edson Fachin seguiu o entendimento de Moraes. Solta aí. Não, para ele é válida a prisão após condenação em segunda instância. Vamos assistir.
Se admitir ou não a prisão para o cumprimento de pena, quando ainda não transitada em julgado a sentença condenatória, traz à discussão inúmeros fundamentos. Eu vou tratar de dois na síntese do voto que tenho aqui a apresentar. O primeiro é de que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição não tem uma única interpretação. E entre os sentidos possíveis, o Supremo Tribunal Federal equiparou a presunção de não culpabilidade à presunção de inocência. E ao assim fazê-lo, fez ou propiciou fazer-se da presunção de inocência um parâmetro, um verdadeiro parâmetro de tratamento penal de toda pessoa acusada.
Muito bem, e o quarto a votar foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele expôs os números do sistema carcerário brasileiro e destacou os crimes de ricos e os de pobres. Pode soltar, Robson.
Não foram os pobres que mobilizaram os mais brilhantes e caros advogados criminais do país. Não creiam nisso. Numa sociedade estratificada como a nossa, há uma clara divisão entre crimes de pobre e crimes de rico. Os crimes que mais geram ocupação de vagas no sistema penitenciário, de novo, dados oficiais do DPEM, são, como a intuição e as estatísticas revelam, os crimes dos pobres. Confiram-se a seguir os números do sistema penitenciário fornecido pelo DPEM. Os crimes que mais geram ocupação de vagas nos presídios brasileiros são: 1. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 220.284 presos. Qual é a regra geral que o sistema aplica em relação aos réus acusados de tráfico? Prisão em flagrante, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e permanecem presos desde antes da decisão de primeiro grau, até que, se tiverem sorte de cair comigo o habeas corpus, eu solto aqui. Porque acho que é uma péssima política pública prender preventivamente meninos jovens e pobres por pequenas quantidades de droga para engrossar os exércitos do tráfico.
Muito bem, então a gente viu aí trechos dos votos dados até agora de cada ministro, e o Luiz Roberto Barroso, cujo trecho final vocês acabaram de assistir, ele ainda está votando, trecho final aqui da nossa lista, é claro. Então a gente vai acompanhar o voto em tempo real do ministro Luiz Roberto Barroso, que já está se encaminhando para o fim. Pode soltar, Robson.
...em conta o tempo que os processos tramitam nos tribunais de origem. Leva de 1 a 3 anos para subir. Portanto, depois da decisão de segundo grau, leva, e aí esse é um dado difícil, porque como o julgamento foi marcado, presidente, com um curto período, não foi possível levantar todas as estatísticas, e essa não é uma estatística que se obtenha com facilidade. Mas há uma inspeção do Conselho Federal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de 2015, leva, na Primeira Região, de 1 a 2 anos, o juízo de admissibilidade, sem contar o período que vai da interposição do recurso contra razões até chegar ao juízo de admissibilidade. Portanto, nós estamos falando que depois da decisão de segundo grau e até chegar ao Supremo, passam-se, em muitos tribunais, dos mais sobrecarregados, no mínimo 1 ano, com frequência 2 anos. No caso do TRF1, era de 1 a 2 anos, mas em 2015. Mas de lá para cá, aumentou 48% a carga de processo, segundo o Conselho da Justiça Federal. Portanto, deve estar levando mais de 2. De modo que ao tempo que leva no Tribunal Superior, tem que se adicionar o tempo que leva no Tribunal de Origem. E aí o que, que acontece quando você finalmente decide isso, porque leva 2 anos em primeiro grau? Vamos fazer um processo que andou relativamente rápido. 2 anos no primeiro grau, 2 anos no segundo grau, 2 anos para subir. E 1 ano aqui, estamos falando de pelo menos 6 anos. E esses são os processos simples. Porque se for complicado, pode dobrar esse tempo. Não é bom esse sistema. Portanto, não poder executar depois do segundo grau, ainda tem que contabilizar o tempo que passa no tribunal de origem. Eu tenho aqui, presidente, a estatística de 1.000 casos em que houve prescrição, ou no STJ ou no Supremo. E aqui chego à conclusão do meu voto, presidente. O Brasil vive uma epidemia de violência e de corrupção. Nós nos tornamos o país mais violento do mundo, com 60 mil mortes por homicídio ao ano. É um número superior ao da Guerra da Síria. O Brasil também vive uma epidemia de corrupção. Todos nós assistimos ao que aconteceu aqui. De acordo com a Transparência Internacional, organização reconhecida globalmente, o índice da percepção da corrupção no país tem piorado dramaticamente. Entre 180 países, nós ficamos na metade considerada mais corrupta. Em 2015, ocupávamos a 69ª posição. Em 2016, pioramos para a 79ª. Em 2017, caímos para a 96ª. E em 2018, estamos na 105ª posição na percepção de corrupção por parte da população. Esse é o contexto brasileiro. Esses são os números da nossa vergonha. O que que justificaria, diante desse quadro, o Supremo Tribunal Federal revertendo o entendimento anterior, que produziu resultados relevantes, adotar uma posição que vai dificultar o enfrentamento dessa situação dramática, respeitando todas as posições? De que lado da história nós estamos? Outro ponto, eu tenho grande apreço pelas instituições, inclusive pela instituição em que eu trabalho, que é o Supremo Tribunal Federal. E não tenho nenhuma ambição nessa vida que não seja fazer um país melhor e maior. Considero que instituições políticas e econômicas inclusivas, eficientes e responsivas à sociedade estão na origem da prosperidade das nações, fazendo coro ao que escreveram Daron Acemoglu e James Robinson no livro Por que as Nações Fracassam. Porque acredito nas instituições e tenho apreço real pela instituição em que trabalho, preocupo-me sim com a sua imagem e com a percepção que a sociedade tem do Supremo Tribunal Federal. E a sociedade questiona porque não consegue compreender muitas das decisões. E aqui eu respeito, nada do que vou dizer importa em crítica ou desapreço a variedade de posições dentro de um tribunal que tem que ser independente. Estou documentando o fato de que a sociedade tem dificuldade de compreender um conjunto de decisões que, ao ver dela, a sociedade, torna mais difícil a superação do quadro que eu descrevi antes. Eu já listei essas hipóteses em decisão anterior, retirada dos casos da 13ª Vara Federal, onde estava funcionando, transferência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há décadas. Entendeu-se que parlamentar que utiliza o cargo para praticar crimes, o afastamento está sujeito à casa legislativa, mais de 50 habeas corpus no Rio de Janeiro, que foi um estado devastado pela corrupção. Tivemos a situação de que, se as alegações finais foram apresentadas pelo réu não colaborador em conjunto com o réu colaborador, anula tudo para trás, as suspensões dos processos em que houve compartilhamento de dados da Receita e do COAF, e agora essa discussão do segundo grau. é um conjunto de decisões que muitas vezes a sociedade não compreende e muitas vezes eu tampouco. E por fim, há uma questão final que considero importante. Há décadas o Brasil tenta furar o cerco da renda média e se tornar um país verdadeiramente desenvolvido. Ser desenvolvido significa melhor educação, melhor saúde, melhores salários, melhor qualidade de vida para a população. Não é um objetivo desimportante. O Clube das Nações Desenvolvidas é a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Pois também me preocupa a percepção que o mundo desenvolvido tem do meu país. Essa não é uma questão supérflua. As sociedades capitalistas vivem da segurança jurídica, da confiança nas instituições e nos atores públicos e privados. É isso que determina o nível de investimento e o volume de negócios de um país, e, consequentemente, seu nível de emprego e perspectivas de desenvolvimento. Pois a percepção do Brasil pela OCDE, que é o clube dos países ricos em que o Brasil quer entrar, não é boa. Notícias da imprensa. O Globo. Barrar prisão após segunda instância será sinal muito ruim para o mundo, diz chefe anticorrupção da OCDE. A notícia é dura. Não vou ler. UOL. Preocupada com a capacidade do Brasil de investigar corrupção, OCDE envia missão ao país. Vortex. Decisões do Supremo causaram desgaste com o grupo da OCDE. Há uma percepção crítica do retrocesso que isso representa no enfrentamento da corrupção. Pelo mundo desenvolvido. E aqui, evidentemente, nem eu, nem ninguém nesse tribunal é pautado por opinião, seja doméstica, seja externa, que cada um forma a sua própria opinião. Mas num mundo globalizado, nenhum país pode ser uma ilha. Menos ainda, uma ilha de impunidade. Na frase inspirada do Vinícius de Moraes, bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, presidente, o Brasil, tal como eu vejo, e essa é a minha pré-compreensão sobre esse tema, de novo, e sempre respeitando as visões diferentes, nós precisamos substituir o pacto oligárquico que se celebrou aqui, de apropriação privada e dos recursos públicos, por um pacto de integridade fundado em duas regras. No espaço público, não desviar dinheiro. No espaço privado, não passar os outros para trás. A integridade vem antes da ideologia, antes das escolhas políticas. A democracia tem espaço para liberais, progressistas, conservadores, mas não para a desonestidade aceita pacificamente. Esta é uma questão prévia. A busca por integridade não tem nada a ver com direita, não tem nada a ver com esquerda, centro ou qualquer lugar do espectro político. Nem tampouco o moralismo. Tem a ver com civilização, progresso e humanismo. E, portanto, quando eu interpreto a Constituição e estabeleço limites legítimos para direitos fundamentais, para devido processo legal e para legítimas pretensões do sistema de defesa da sociedade, eu me preocupo em dar os incentivos certos para as pessoas, para criar um tempo que supere tempos passados no Brasil. A ideia de que o crime compensa, de que os bandidos sempre acabam perseguindo os mocinhos e que o mal vence no final. Nós queremos mudar essa história e restabelecer nas pessoas em geral a crença de que vale a pena ser honesto, vale a pena agir de boa fé e restabelecer a primazia dos bons sobre os espertos. É assim que eu interpreto a Constituição, porque acho que esses são os valores que estão nelas inscritos. E, portanto, acho que o Supremo, em boa hora, mudou para melhor a jurisprudência. Nós começamos a melhorar o país. O crime cada vez passou a oferecer mais riscos. Diminuímos os incentivos para o desvio de dinheiro. E acho, do fundo do coração, que não tem pobre nessa história. Nós estamos falando da alta criminalidade, dos desvios graúdos de dinheiros públicos. E não gostaria de voltar atrás nessa matéria. E, portanto, tal como votara na cautelar, voto também aqui no sentido de interpretar conforme a Constituição o artigo 283 do Código de Processo Penal, portanto estou julgando parcialmente procedente a ação, para interpretar conforme a Constituição o artigo 283 do Código de Processo Penal, para excluir a interpretação que impeça a possibilidade de execução de condenação criminal depois do segundo grau, porque acho que essa é a interpretação mais adequada da Constituição. Peço desculpas por ter me alongado, presidente e meus caros colegas, mas considero que esse é um ponto decisivo na mudança do Brasil. Muito obrigado.
Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso. Não há que se desculpar em relação ao tempo, esse é um tema que esta presidência dará, não que dará, né, mas que a presidência, como aprendi com o ministro Marco Aurélio, é um coordenador dos trabalhos. Como coordenador dos trabalhos, cada qual dos ministros terá o tempo que entender necessário para proferir o seu voto nesta tão importante matéria. Registro a excelência dos votos proferidos, a partir do voto do ministro Marco Aurélio e dos votos divergentes do ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Edson Fachin e agora, encerrando com um primoroso voto, o ministro Luiz Roberto Barroso. Todos esses votos honram e engrandecem o Supremo num tema de tamanha importância. Também registro e saúdo as manifestações orais do dia de hoje, a partir do Dr. Miguel Pereira Neto, Dr. Tércio Lins e Silva e também do Dr. André Mendonça, advogado-geral da União, e o Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Aras, que pela primeira vez falou da bancada, mas que não pela primeira vez falou nessa Suprema Corte, porque, tal qual outros de nós, não é, ministro Fachin, ministra Carmen, já utilizamos no passado, honradamente, a outra tribuna, a tribuna da advocacia. Eu registro, então, e que após o voto do relator, julgando procedente a ação para declarar a constitucionalidade do artigo 283, nos termos do dispositivo do seu voto, e dos votos do ministro Alexandre de Moraes, que julgava parcialmente procedente para dar interpretação conforme, também votou nesse sentido da interpretação conforme o ministro Luiz Roberto Barroso, e do voto do ministro Luiz Edson Fachin, que julgava improcedente para declarar a inconstitucionalidade de interpretação que exija o trânsito em julgado do artigo 283, e o julgamento foi suspenso para continuidade na data de amanhã, às 14 horas. Antes de declarar encerrada a sessão, eu perguntaria aos eminentes colegas o seguinte: como é público e notório, nós estamos recebendo convidados de cortes constitucionais e supremas dos países do BRICS. Amanhã, às 18 horas, a abertura se dará aqui no Salão Branco. Então, a minha proposição, desde já, para fins de agenda, se vossas excelências concordarem, seria amanhã nós seguirmos, sem intervalo, até por volta de 17h30, 17h45. E, como eu disse, o tempo disponível para os votos de suas excelências será aqueles que cada qual entender o necessário. Chegando nesse horário, suspendemos, se não tiver terminado o julgamento, para continuidade em sessão futura. Ministro Marco Aurélio, relator, eu escuto Vossa Excelência.
E não começamos pontualmente atrasados.
Vamos começar pontualmente, às 14 horas. E informo que já estão presentes no Brasil os convidados internacionais que estarão aqui das Supremas Cortes. E registro que o Brasil, atualmente, o Estado brasileiro, é o presidente pro tempore dos BRICS.
No mês de novembro, na semana de 13 a 15 de novembro, será o encontro dos chefes de Estado. E aí, em contato com o Ministério das Relações Exteriores, propusemos exatamente que fizéssemos um encontro das Cortes Supremas e Constitucionais dos países integrantes do BRICS antes do encontro dos chefes de Estado no nosso país. É um encontro importante, os convidados internacionais já se encontram no país. Gentilmente, depois da abertura de amanhã às 18 horas, a ministra Rosa Weber cedeu os auditórios do Tribunal Superior Eleitoral para, na sexta-feira, fazermos o nosso encontro, que terá como objeto a tecnologia da informação. E aí, ministro Marco Aurélio, nós vamos apresentar o nosso plenário virtual como algo que está lá à frente.
Muito bem, está aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendendo a sessão após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, favorável à prisão após condenação em segunda instância, assim como votaram Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin. Então, foram 3-1, o voto apenas do Marco Aurélio Melo, relator, contra a prisão após condenação em segunda instância. Mas a gente sabe que a tendência é que esse placar seja revertido e a fiel da balança é a ministra Rosa Weber. Então a tendência é que Toffoli, Gilmar, Lewandowski, Celso de Mello, além do Marco Aurélio, façam 5 contra a prisão após condenação em segunda instância e, além de Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, que já votaram, votem também pela prisão após condenação em segunda instância, o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. Portanto, seria 5-5 e a Rosa Weber desempataria, ela que em 2016 votou contra a prisão após condenação em segunda instância, mas, no entanto, vem defendendo o princípio da colegialidade para que a jurisprudência estabelecida recentemente não seja alterada. Então existe uma expectativa grande a respeito do voto dela, mas existe também a compreensão de que se o Dias Toffoli resolveu pautar, é porque ele está com a vitória assegurada. Lembrando que na entrevista exclusiva ao nosso repórter em Brasília, Antônio Maldonado, o ministro Marco Aurélio Melo apostou no placar justamente de 6-5 ou de 7-4, querendo que as ministras, na palavra dele, ou seja, as duas mulheres, Rosa Weber e Carmen Lúcia, votem de acordo com o relator, que é ele próprio. Então, nessa visão mais otimista para o lado dele, a Carmen Lúcia também mudaria de lado, mas a gente vai aguardar em maiores detalhes. A gente vai para o intervalo comercial, vai tratar aqui de outra pauta conexa, mas vai voltar para que todos nos escutem, vocês no rádio, além do pessoal do YouTube. A gente vai voltar para comentar em detalhes esse julgamento de hoje, talvez o mais importante do ano, aquele que pode facilitar a vida de bandidos, infelizmente. Pode soltar o break, Robson. Em julho, de suspensão de investigações. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Então, repetindo aqui o resumo, é o seguinte, está 3-1, foi suspensa a sessão no Supremo Tribunal Federal, votaram pela prisão após condenação em segunda instância, a favor disso, que é a regra atual, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O relator, Marco Aurélio Melo, foi quem votou contra a prisão em segunda instância. Está 3-1, o placar é que a maior parte da sociedade certamente gostaria que fosse um placar decisivo. No entanto, a gente sabe que vem votos contrários à prisão em segunda instância por aí. Temos Toffoli, Gilmar, Lewandowski, Marco Aurélio Melo e Celso de Melo completando 5 de um lado e Fux, Fachin, Moraes, Barroso e Carmen Lúcia completando 5 do outro. Essa é a tendência, a fiel da balança é a ministra Rosa Weber, aquela que votou contra em 2016 a prisão em segunda instância, mas que defende o princípio da colegialidade para que uma jurisprudência estabelecida recentemente não seja alterada tão rapidamente. Então fica essa expectativa para saber qual será o resultado final. E a questão, queria entrar um pouco aqui na questão legal rapidamente, preciso ler aqui exatamente os incisos. É uma combinação aqui de artigos que ficam em discussão pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então tem um lá, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, esse artigo que fala em trânsito em julgado, ele não fala em prisão, ele fala em culpa. Essa é uma distinção muito importante. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, até que transite lá na última instância, que no caso que a gente analisa aqui é sempre o Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece é que tem outro artigo, inciso 61 do mesmo artigo 5º, e que também tem a sua representatividade no artigo 283 do Código de Processo Penal, citado ali pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas ali no artigo 5º diz o seguinte: ninguém será preso, aí fala em prisão, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, o que isso quer dizer? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Isso quer dizer, você lendo da maneira inversa, mas sem alterar o sentido, que pode haver, sim, prisão se for em flagrante delito e se for por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, você veja que a prisão ela é admitida no caso de quem ainda não teve a culpa reconhecida por sentença penal transitada em julgado, como, por exemplo, no caso de prisão em flagrante, quando nem existe ainda o processo. Então, vocês reparem que a culpa e a prisão elas são entendidas de modo diverso e não se pode misturar, como muitas vezes a gente vê acontecer no debate público, as pessoas fazendo para reforçar a sua própria tese. E ainda tem uma outra regra que fala: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, quem autoriza, na verdade, a perda da liberdade é o devido processo legal e não essa culpa confirmada pela sentença transitada em julgado. Por isso que eu defendo que a prisão pode ser efetivada, sim, após a condenação em segunda instância, para além do fato de todo esse cenário ali resumido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, da situação de violência, de criminalidade no Brasil, que não se pode ignorar quando há uma discussão legítima a respeito daquilo que está escrito na lei. Então, se há uma discussão, Augusto Nunes, você precisa ver, no contexto maior, o que isso implica para a sociedade.
Você tem toda a razão, quer dizer, a diferença é evidente. Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado e tal. Ninguém poderá ser considerado culpado. A lei, se quisesse, pretendesse o que defendem aí os libertadores de culpados, teria dito: ninguém poderá ser preso antes de transitado em julgado o processo.
Exatamente, aí não seria, é isso que diz.
Não é isso que diz. Se for levado ao pé da letra essa história de que sem ser culpado não pode ser preso, sem ser considerado culpado, né, depois do trânsito em julgado, ninguém poderia ser preso. Ninguém poderia ser preso. Para que ter a primeira instância? Como é que você vai prender alguém se você não teve o processo transitado em julgado? Está na cara isso aí. Por que tanta gente fica preso durante meses, às vezes, enquanto aguarda julgamento? Porque já há indícios, provas, evidências suficientes para que você mantenha essa pessoa na cadeia. Se é para esperar a passagem, o julgamento na quarta instância, que não existe, é o Supremo, só existe primeira e segunda instância. E isso é, eles é que julgam o mérito, os juízes e os desembargadores. Acima daí tem o Tribunal de Justiça e, né, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Se fosse para esperar isso aí, o mundo estaria em liberdade aqui no Brasil, o mundo inteiro dos bandidos, porque o Supremo é um pangaré em matéria de ritmo de julgamento e não ia julgar nada. Então eles sabem que estão mentindo, mas mentem com as palavras bem escolhidas no que eles chamam de última flor do lácio.
Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso desfez com números a ideia de que a prisão em segunda instância prejudica os pobres, presos muitas vezes antes da primeira condenação, e de acordo com dados que ele próprio, o ministro Barroso, citou do DPEM, num universo de mais de 744 mil presos, E esses dados, a gente sabe como é que são feitos, já analisamos várias vezes aqui esse dado total de presos no Brasil, né? Mas nesse universo existem no país apenas 116 presos por corrupção passiva, 522 por corrupção ativa e 1.161 por peculato. É um número muito pequeno, esses aí dos crimes considerados de colarinho branco, em relação ao todo de presos no Brasil. Então, abro aspas para o ministro, só para documentar que o sistema é duríssimo com os pobres e bem manso com os ricos. Pobre não corrompe, não desvia dinheiro público, nem lava dinheiro. Não é de pobre que estamos falando com todas as vênias. Fecho aspas. É
olha
claro
só,
que
Felipe,
não. Fala.
Desculpe, você estava completando.
Não, só ia continuar, mas pode falar.
A cadeia de Taquaritinga está presa, está lotada de presos o tempo todo. Você acha que eles foram julgados em segunda instância? Claro que não. Eles cometeram crimes, foram presos, estão lá. É assim que a lei funciona e eles fingem que a coisa é diferente.
Continuando aqui nas palavras do Barroso, abro aspas, por fim, pedindo todas as vênias a quem pense diferente, não foram os pobres que sofreram o impacto da possibilidade de execução da pena após condenação em segundo grau. Não foram os pobres que mobilizaram os mais brilhantes e caros advogados criminais do país. Não creio nisso. Fecho aspas. E tem um trecho aqui que eu preciso citar também, porque a gente sempre fala da questão dos advogados, né? E a gente vê vários advogados atuando no debate público e muitas vezes defendendo seus próprios interesses, né, Augusto? Então, eu preciso dar aqui essa declaração do Barroso, abro aspas. Eu fui advogado muitos anos. O advogado só julga a causa uma vez quando aceita. A partir dali tem um compromisso de fazer tudo o que é legal e eticamente possível. Ele ainda dá isso aí de colher de chá, né? Legal e eticamente possível. Embora é claro que haja advogado, não são todos, que agem de uma maneira que a gente muitas vezes considera antiética, né, Augusto? Mas eu vou repetir aqui. A partir dali, a partir do momento que o advogado aceita a causa, ele tem um compromisso de fazer tudo que é legal e eticamente possível para defender o interesse que ele patrocina. Mas quando você muda do lado do balcão, esse papel muda. Isso, parênteses, é o Barroso se referindo a ele próprio, né, que era advogado e agora é ministro do Supremo. Esse papel muda, porque você tem que ponderar os direitos fundamentais do acusado, que são muito importantes, porque o abuso no sistema penal é sempre um risco, com os interesses do sistema e com a próxima vítima. Nós somos, em última medida, guardiães da próxima vítima. Quando você prende alguém, não é por prazer, é porque você está protegendo pessoas e instituições. Não é com regozijo que se troca de lado, é uma missão muito espinhosa. É mais bacana defender a liberdade que mandar prender. Mas eu tenho que evitar o próximo estupro, o próximo homicídio, o próximo roubo, quando isso seja perceptível dos autos. Fecho aspas. Então, Zé Maria Trindade, essa declaração do Barroso mostra justamente um voto que tem como pano de fundo o combate à impunidade.
Exatamente, ele foi no cerne ali. Olha, ele falou, por exemplo, que o Brasil vive uma epidemia de violência, uma epidemia de corrupção, e falou também de que lado nessa história, de que lado nós estamos, questionou ele, né? Falando exatamente, chamando os ministros para entender o atual momento do país e o que está acontecendo. E é interessante porque ele fala dessa história de epidemia de corrupção, destacando a seriedade da tentativa que se tem de suspender essa epidemia da corrupção e a visão que o Brasil está tendo no exterior, inclusive na OCDE, sobre a percepção de corrupção do Brasil. Isso tem aumentado. Ninguém sabe dizer exatamente o porquê do aumento dessa percepção, se há uma divulgação maior ou se há punição, mas o caso é que isso tem aumentado, segundo os números. Olha, Felipe, você disse muito bem, até o ex-presidente Lula admite a diferença ali entre culpa e prisão, porque ele admite que está preso, né, e discute a culpa, mesmo preso, ou seja, não é a mesma coisa juridicamente. Eu vou dizer aqui, Augusto, que um mês depois da promulgação da Constituição de 88, eu participei de todas as etapas e me lembro que um mês depois que o presidente Ulisses Guimarães levantou ali naquele gesto a Constituição Cidadã, exatamente um mês depois, ele chamou a imprensa, que naquela época era um grupo menor, né, para uma nova solenidade ali mais fechada. E ele estava assinando um ato enviando ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, aos tribunais superiores, mas principalmente ao Supremo, todos os debates, as notas taquigráficas, ou seja, o detalhamento de todos os debates sobre o que se colocou na Constituição. E eu me lembro, como se fosse hoje, tenho uma memória muito boa para histórias, Ulisses Guimarães dizendo de que as leis têm espírito e têm intenção. Aquele gesto de transferir para o Supremo os detalhes, os debates, as sessões para a feitura da Constituição, era para alimentar no futuro, e olha, nós já estamos no futuro, né, sobre a origem de cada artigo. E fico decepcionado porque ninguém cita esses documentos que foram enviados ao Supremo pelo presidente Ulisses Guimarães. Eu nunca vi a intenção no processo constituinte de se formar uma situação de impunidade como querem agora, pelo menos alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a história de só prender depois da condenação em segunda instância. Se você perguntar isso aí no dia a dia para o povo, que é isso, todo mundo vai ficar assustado. Nós, eu faço parte do povo, nós entendemos que a punição tem que ser no ato do cometimento do crime. É cometer um crime, preso. Aí depois o juiz poderá soltar um ou outro para responder em liberdade, se o juiz entender, né, que essa pessoa pode se defender ou não há provas tão concretas. Este que é o pensamento natural, mas na prática não é assim. Vale para quem tem dinheiro para contratar caros advogados que chega aos tribunais superiores. E não estamos falando nem de Supremo, não. Estamos falando de TRE, Tribunal Regional Federal. Nem todo mundo tem dinheiro para chegar no TRE. Então fica preso lá logo depois do cometimento do crime. E é natural que seja assim. Por outro lado também, a gente vê nesse debate que as pessoas estão meio que assustadas com isso. Porque isso vai influenciar todas as decisões dos juízes em todas as instâncias. E é muito difícil de entender mesmo. O ministro Luiz Roberto Barroso tem razão. Quando ele diz é difícil de entender, ele se coloca. Eu também não entendo. Ele coloca essa situação. Então, é uma decisão muito importante e que deve mesmo ser repensada com base na Constituição e o espírito da lei. Nenhum constituinte queria, através deste artigo, citando a culpa, ninguém pode ser considerado culpado a não ser transitado em julgado, né, para construir um país que preserva a impunidade. Por outro lado, é muito importante dizer o seguinte, em alguns países existe mesmo a condenação, a prisão depois da condenação em segunda instância. Veja bem, estou falando de alguns países que adotam a condenação em segunda instância. A maioria é primeira instância. Mas o que eu quero dizer é que aqui no Brasil se demora muito. A conclusão de um processo aqui pode demorar décadas. Fez as contas aí o ministro Luiz Roberto Barroso em 6 anos, no mínimo. Ou seja, seria o carimbo da impunidade mesmo, pelo tempo até.
Você vê que, olha, o clima que vai se notar pelo país à medida em que cresce a sensação de que eles vão percorrer o mau caminho, mostra tudo. Quem é que tá incomodado, desconfortável neste momento em que os discursos feitos pelos ministros indicam aí que eles insistem em caminhar na direção contrária à determinada pelo povo? Então, os bandidos estão contentes, a turma punida pela Lava Jato está feliz, os ministros aí estão se festejando, parece que eles nasceram um para o outro. Aliás, nasceram um para o outro, mas parece que são amigos de infância. Um elogia o elogio feito pelo outro. Outro lembra que há 10 anos o atual presidente estreou e tal. Agora, quem é que está lamentando? É o povo brasileiro. É o povo brasileiro prejudicado pelos bandidos que eles estão tirando da cadeia. Eles sabem que estão contrariando o povo brasileiro. Agora, eles sempre estão certos. Por 6 votos, eles vão conseguir, provavelmente, isso aí. Agora, esses seis podem determinar que um país engula esse desaforo ou aceite, sem qualquer reclamo, outro tapa na cara? Quer dizer, alguém vai poder reclamar se o povo mostrar nas ruas a sua insatisfação? Eles vão falar que é o quê? Que é um desrespeito à instituição? Desrespeito é o que eles estão preparando, tá? A sensatez e a ânsia por justiça do povo brasileiro.
É, e é bizarro que às vezes falem em nome dos pobres, eles que estão lá encastelados, com todos os seguranças, pagos com dinheiro público, enquanto a população pobre está lá sem grade no condomínio, sem segurança, sem guarita, sem carro blindado, sem nada, alvo diariamente de bandidos. Então são essas decisões que fazem a população se revoltar, se indignar, com absoluta razão. É claro que estamos aqui sempre tentando zelar pela pacificação, no sentido de não haver violência, mas a revolta, o sentimento de revolta, a indignação é muito grande. Aliás, para citar também o ministro Luiz Edson Fachin, cujo voto a gente mostrou um trecho no começo do programa, ele disse que é inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. Pronto. É claro que é absolutamente inviável. Quer dizer, o criminoso comete o crime e passa lá anos em liberdade até, eventualmente, se ele ainda estiver vivo, se ele não estiver doente, se ele não tiver acima de 70 anos e tal, ele, por fim, vai então ser preso. Quer dizer, é claro que é uma chacota, um escárnio contra a população brasileira. E o ministro Luiz Roberto Barroso comentou também, aspas, há uma percepção crítica do retrocesso que isso representa no enfrentamento da corrupção no mundo desenvolvido. Ninguém aqui é pautado por opinião doméstica ou externa, mas no mundo globalizado, nenhum país pode ser uma ilha, muito menos uma ilha da impunidade. Aí, fecho aspas para o Barroso, era o que eu estava dizendo, o pano de fundo do voto é o combate à impunidade, ele que chamou atenção para os alertas da OCDE sobre o retrocesso recente do Brasil no combate à corrupção. Então, a OCDE, a organização para a qual o Brasil está querendo entrar, está lamentando essas decisões do Supremo Tribunal Federal. E foram várias, como o próprio Barroso lembrou ali, eu posso lembrar de novo. Foi aquela do Dias Toffoli no recesso do Poder Judiciário, suspendendo investigações baseadas em dados do COAF, da Receita e do Banco Central. Fora aquela que foram achar uma filigrana processual para fazer o processo voltar à estaca zero, abertura de prazo simultâneo para as alegações finais de réus colaboradores e não colaboradores. Eles encrencaram, encasquetaram com isso e disseram que os réus não colaboradores precisam falar somente depois dos réus delatores, embora não houvesse regra que dissesse isso. Então, se o juiz tivesse tomado a decisão contrária, a decisão dele poderia ser questionada também. Houve a abertura do super inquérito ilegal, baseado numa regra do regimento interno que não existe, aqui existe, só permite a abertura de inquérito ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, ou seja, no espaço físico do Supremo, e o inquérito está aí servindo para apurar supostas fake news, ofensas e ameaças na internet, inclusive na Deep Web, como disse o Toffoli aqui em entrevista à Jovem Pan, sendo usado para censurar a revista que publica informação incômoda sobre ministro do Supremo Tribunal Federal, ou sendo usado para suspender apurações da Receita que podem atingir ministros como Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e agora essa alteração de uma jurisprudência recente sobre a prisão após condenação em segunda instância. Então é uma escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal que merece toda a indignação do povo brasileiro que não gosta de bandido. A gente vai para mais um intervalo comercial, Robson. Então pode rodar o break. Estúdio da Jovem Pan em São Paulo e lá de Brasília, José Maria Trindade. E temos uma entrevista especial hoje aqui no nosso programa. Os Pingos nos Is recebe no estúdio da Jovem Pan em São Paulo o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Seja bem-vindo, ministro. É um prazer recebê-lo.
Obrigado, um prazer estar com vocês aqui.
Ministro, como o senhor mesmo já estava lembrando agora há pouco, a última vez que nos encontramos foi quando eu fui fazer pela Jovem Pan a cobertura da apuração da eleição de 2018 na casa do atual presidente Jair Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. O senhor estava presente, vários outros que se tornariam ministros também estavam presentes. Eu entrevistei vários e eu lembro aqui um trecho dessa entrevista em que o senhor, ministro, mostrou toda a sua história de um modo resumido. Pode soltar, produção?
Agora, quando fala de astronauta, uma coisa interessante, geralmente o pessoal acha assim, aquele cara tá lá flutuando no espaço, esquece de ver a carreira toda que ele tem por trás, né? Então, por exemplo, eu sou administrador, com ênfase em administração pública, coisa que pouca gente sabe, né? É, eu sou bacharel em ciências aeronáuticas também. Eu sou engenheiro formado pelo ITA. Eu tenho pós-graduação na área de sistemas, integração de sistemas. Eu tenho trabalhado com a NASA há 20 anos nessa área e tive a oportunidade de conhecer muita coisa no Brasil e fora do Brasil, dentro do setor de ciência e tecnologia, e principalmente em como conduzir isso de forma a ter resultados. Eu sou empresário também. Então, quando você investe dinheiro em alguma coisa, você quer ver o resultado daquilo ali. Quando um contribuinte investe dinheiro em ciência e tecnologia, né, com o seu imposto, tem que ter um resultado daquilo ali. Esse resultado você pode ter na produção de riquezas ou você pode ter na melhora da qualidade de vida das pessoas. E a gente pode interferir positivamente dos dois lados. Eu também sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. Então eu trabalho em projetos exatamente de desenvolvimento sustentável, o que permite também um conhecimento grande na área e um relacionamento muito bom. Pode ter certeza que no dia seguinte, eu sentar naquela cadeira, eu vou pegar o telefone e ligar, por exemplo, para o Pedro Duque, que é amigo meu, e ele é o ministro de Ciência e Tecnologia na Espanha, que é um astronauta também. A Julie Payette, ela é governadora geral do Canadá. A gente repartia a sala na NASA, né? Então, você vê que esses conhecimentos todos, a gente pretende transformar isso em benefícios para o país.
Ministro Marcos Pontes, como é que agora, com 10 meses praticamente de governo, o senhor vê essa entrevista que o senhor me deu no dia da vitória do Jair Bolsonaro? O senhor conseguiu implementar aquilo que o senhor antecipou?
Pois é, eu estava olhando ali, muito bacana. Mas eu, aliás, uma coisa que eu mesmo não tinha reparado, mas você vê que estava na minha cabeça, o Ministério hoje está reestruturado e a missão do Ministério oficial, que todo mundo que trabalha no Ministério tem que saber, ela é a seguinte, foi colocado, né, por mim durante a transição, é produzir conhecimento para o país, produzir riquezas para o país através de novas empresas, startups, produtos e serviços de tecnologia, contribuir com a qualidade de vida das pessoas, né? Aí eu reparei ali que eu já estava falando dessa missão lá atrás, é uma coisa que estava na minha cabeça, a gente implementou no Ministério, e isso tudo deu partida numa reestruturação que começou durante a transição com a análise dos problemas, dos cenários de ciência e tecnologia no Brasil e no restante do planeta, também das oportunidades e riscos desses cenários, isso nós chegamos a um conjunto de prioridades que geraram estratégias, que geram programas, projetos e assim por diante. E a gente segue isso aí num planejamento estratégico do Ministério. E tem dado bom resultado. Eu fiquei, vamos dizer assim, quieto durante todo o começo, preparando, ajustando essas coisas, e você vê que os resultados agora já estão aparecendo, né, de várias formas. Basta ver dois projetos aprovados recentemente no Congresso que mudam certos setores do país. Um, o PL 79, no setor de telecomunicações, que é uma nova era na parte de telecomunicações. Nós vamos finalmente ter recursos para fazer investimentos, para conectar o Brasil todo. É um grande programa que a gente chama de MCTI, que conecta Brasil, né, com fibra ótica, satélite, etc., levando internet de banda larga para os lugares mais distantes do país. E outro agora que está em tramitação, mas já passou a fase difícil, aprovado ontem, um acordo de salvaguardas tecnológicas na Câmara dos Deputados. Segue agora para o Senado. Mas isso é histórico também, porque tá lá com essa necessidade há mais de 20 anos, né? E esse acordo PL também já estava praticamente 6 anos em tramitação. Então, muita coisa vai acontecer ainda, está acontecendo e vai acontecer de bom aí na ciência e tecnologia.
O senhor acha que isso tem sido devidamente divulgado, ministro? Porque pouca gente é informado, recebe essas boas notícias. Por quê?
Nós não... essa é uma parte que até eu brinquei outro dia numa entrevista que nós demos. Eu passei a maior parte do ano, né, reorganizando o Ministério, fazendo todo esse dever de casa, vamos chamar assim, e nós não divulgamos mesmo. Isso aí foi uma questão. Agora sim, nós entramos numa fase do Ministério em que no nosso planejamento entra a parte de comunicação, e é bom ressaltar que essa semana é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Né? Então, justamente nesse momento, nós escolhemos esse momento para começar a divulgar as coisas do Ministério. É importante essa semana também, no sentido de popularização da ciência, para as pessoas verem a ciência e tecnologia no seu dia a dia. E é bacana quando você vê o rosto das pessoas olhando o que tem nas diversas unidades de pesquisas, que o pessoal olha e fala assim, poxa, não sabia que o Brasil tinha isso. É, a gente tem. E agora a gente está divulgando. Nós acabamos de lançar também uma revista do Ministério, que tem setores dedicados a cada uma dessas unidades de pesquisas. E agora sim, a gente vai começar a divulgar mais as atividades do Ministério.
Ministro, a gente precisa fazer um intervalo comercial, porque a sessão que a gente estava acompanhando do Supremo Tribunal Federal acabou aí encavalando os nossos intervalos, então vamos fazer para ter tempo de conversar com calma com o senhor. Pode rodar o break, Robson. E aqui dentro, Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, que hoje tem a honra de receber o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia. Aí eu sempre esqueço o resto, Inovações e Comunicações, que é uma pasta com nome e sobrenome muito grande. E lá de Brasília, José Maria Trindade. O senhor estava falando sobre a semana aqui em São Paulo, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e eu vi que o senhor estava falando sobre os planos do governo em relação à inteligência artificial. Como é que é isso?
Exato, essa é uma das pautas que eu coloquei logo de início também. Nós colocamos quatro áreas que trazem, vamos dizer, elas conduzem tudo que a gente faz dentro do Ministério, são conduzidas por essas quatro áreas. Isso é parte da Secretaria de Tecnologias Aplicadas. A primeira dessas áreas são tecnologias estratégicas, ou seja, ali tem espaço, né, aeroespacial, nuclear, segurança cibernética, inteligência artificial e materiais avançados. A segunda área são tecnologias para produção. Ali nós temos tecnologias para indústria, tecnologia para o agronegócio e para serviços. Terceira área, tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Então, cidades inteligentes, energias renováveis, biotecnologia, tratamento de resíduos sólidos e etc. E a quarta área, tecnologias sociais. Então, entra tecnologias para saneamento, tecnologias para saúde, tecnologias assistivas e assim por diante. Então, você vê que essa é uma das áreas que nós colocamos como prioritárias no Ministério. E nós temos agora a criação de 8 laboratórios de inteligência artificial. Não é construir um prédio novo e né, nada disso, é utilizar instalações já existentes, institutos e organizações existentes e ali criar um núcleo de inteligência artificial. Esse nós estamos fazendo em parceria com a FAPESP. Então, um desses laboratórios vai trabalhar no vamos dizer assim, no topo dessa tecnologia, na fronteira da tecnologia de inteligência artificial, que vai ser conectado com o Centro de Segurança Cibernética do Exército. Os outros 7 laboratórios vão trabalhar com inteligência artificial aplicada. 4 deles conectados com as câmaras que nós já temos instituídas no decreto de Internet das Coisas, ou seja, um vai ser voltado para o agro 4.0, outro para a saúde 4.0, indústria 4.0 e cidades 4.0. Os outros 3 ainda estamos decidindo qual a área, né, que cada um deles vai apontar. Mas é importante destacar que esse tipo de tecnologia, que eu tenho já falado desde o ano passado, assim como materiais avançados, é uma tecnologia essencial para muitas áreas. E isso vai, de novo, revolucionar, né, a vida dos brasileiros e a vida no mundo, que já está sendo modificado com o uso de inteligência artificial.
É só para complementar, antes de passar aqui a palavra para o José Maria Trindade, que esse termo, internet das coisas, é muito usado por quem é da área, mas tem boa parte do público que não entende. Certo. Como Exato. É que é isso, ministro?
Olha, internet das coisas é o seguinte, no momento que você tem máquinas que se comunicam, né, comunicação máquina-máquina, para transmitir informações e quando você dá um comando para um tipo de um sistema, ele atua utilizando essa comunicação entre as máquinas. Isso é utilizado dentro de indústrias, por exemplo, é utilizado no agronegócio, isso a gente levando comunicação para o agronegócio, você poder ter as comunicações entre máquinas, por exemplo, fazendo a colheita, entre sensores espalhados no terreno. Não sou especialista em agricultura, mas que consiga medir a qualidade da terra, a quantidade de umidade, por exemplo, para que se faça aplicação de água com irrigação de precisão e até de defensivos, né, de forma precisa. Você economiza e melhora, vamos dizer assim, o sistema, o meio ambiente também é bom. Você vê que isso vai estar no nosso dia a dia. As coisas em casa vão se conversar com os nossos carros, com as nossas, com o telefone e assim por diante. Uma coisa interessante nesse decreto de internet das coisas é que nós, conversando com a economia, nós conseguimos reduzir as taxas, né, os impostos para colocação desses sensores a praticamente zero. Por que isso é importante? Porque quando você aciona um celular, por exemplo, registra um celular, você paga uma taxa, né? A empresa paga uma taxa consideravelmente alta. Imagina se isso fosse feito para cada um dos sensores e milhões de sensores que vão ser colocados no país. Lógico que a arrecadação de imposto ia ser enorme, mas isso não seria um país competitivo. Então a gente conseguiu reduzir essa taxa de forma que as empresas podem utilizar dessa nova tecnologia, e isso em conjunção com 5G vai novamente, né, vai trazer com o tempo de latência, explicar um pouquinho sobre o tempo de latência. Claro. Tempo que demora para você enviar um sinal e receber a telemetria, comando de telemetria, isso vai permitir coisas como carros com operação automática e toda essa operação automática em indústrias e etc.
José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, ministro. Diga, Zé.
Tem sim. Olha, ministro, acompanhando os deputados que foram visitar Angra dos Reis, um amigo meu, jornalista, que foi seguindo os deputados, ficou impressionado com a estrutura, né, que ele encontrou lá. E a gente vê que a impressão que se tem é que o Brasil e parte do mundo está abandonando a energia nuclear. É um debate muito longo, existem prós e contras, né? Mas a pergunta que eu queria saber é o seguinte, é se o Brasil ainda aposta nesse tipo de produção de energia nuclear, né, e qual o futuro disso? E o futuro aí das energias alternativas, como sol e vento? O Brasil está aí na iminência de... não é o governo, né, mas a ANEEL, de taxar o sol e o vento, né, cobrar impostos nessas energias novas. Então, primeiro, sobre o futuro da energia nuclear no Brasil e como se vê aí essa decisão da ANEEL de taxar, de cobrar impostos da produção de energia do sol e vento.
Olha só, começar pela necessidade de energia, que é uma das grandes necessidades do planeta, né? Quando a gente fala, eu gosto de pensar, essa é a vantagem do ponto de vista de astronauta. Você olha essa espaçonave azul da gente, né, com 7 bilhões de tripulantes e recursos limitados. E energia é uma das necessidades que nós temos para o futuro da humanidade. Energia, comida, água e uma série deles refletidos até nos objetivos, né, da ONU nessa parte de sustentáveis. E o desenvolvimento de energias renováveis é uma das nossas prioridades ali no Ministério. Isso a gente fala, inclusive na área nuclear, também, né, a utilização de energia nuclear e a utilização dessa mesma tecnologia, por exemplo, para a área de farmácia, né, para fármacos, na área de exames, diagnósticos, etc. E nós temos um projeto que é um reator multipropósito, né, que é um projeto que está ainda embrionário, mas a gente pretende dar uma boa acelerada nesse projeto, que ele é feito com a Marinha e ele é feito também com uma empresa, a Invap, uma empresa da Argentina, né? Então, o desenvolvimento disso vai ajudar bastante o país nessas outras áreas. Se a gente pensa na energia nuclear, tem gente que pensa em bomba atômica, a gente está longe disso, não faz parte dos nossos objetivos. A gente pensa em energia e a gente pensa nessas utilizações da energia nuclear, né, para fármacos e para outras aplicações diagnósticas, etc., outras aplicações civis. Quanto à parte de energia eólica e energia solar, existe um grande plano, principalmente na região do Nordeste, ali, se você olhar, já tem várias fazendas, vamos dizer assim, de energia eólica e agora começando mais com energia solar. É realmente uma alternativa muito interessante para a energia. Seria ainda mais interessante se a gente pudesse jogar no grid, né, de energia, podendo participar do leilão, produtores com menor energia, né? Isso seria interessante também para poder permitir a agricultores, por exemplo, agricultores terem a sua, vamos chamar assim, fazenda solar ali que pudesse produzir também. Mas ainda não está nesse estágio em termos de legislação. Isso é uma coisa que eu costumo dizer, assim, a tecnologia ela cresce exponencialmente, né? A educação, que deve acompanhar a tecnologia para promover novas carreiras, novas atividades, ela não consegue acompanhar a tecnologia, então ela tem sempre um lag, sempre um atrasozinho ali que a gente precisa achar uma maneira de reduzir. Senão a gente tem muitos empregos abertos, como já existe hoje em muitas áreas da tecnologia, e não tem profissionais com a competência para assumir aqueles postos. E em compensação...
Mas é a cobrança de impostos.
Ah, sim, da cobrança de impostos. Bom, eu não sei exatamente como que a ANEEL vai fazer essa parte, Mas é interessante que o imposto sempre acompanha esses desenvolvimentos, né? A gente tem que discutir isso aí de maneira correta, de forma que, da mesma forma como eu falei dos sensores, que a gente conseguiu reduzir os impostos para aumentar a competitividade do país, isso pode ser analisado e deve ser analisado dessa forma também, né? Mas só para completar essa parte da educação, que para mim é importante, que às vezes o pessoal fala assim, pô, nós temos muitos desempregados. Nós temos, mas tem muitas vagas também com que exigem uma outro tipo de qualificação que a gente não tem ainda. Então, a gente precisa melhorar essa educação, que ela acompanhar melhor o crescimento da curva, da tecnologia. E aí vem, por último, ali a parte de legislação, né? Como que a legislação vai acompanhar todas essas mudanças? E aí é a briga que a gente tem dentro do Ministério de atualizar a nossa legislação.
Ministro, uma questão prática. As áreas que o senhor comanda estão participando de alguma forma desse esforço para, primeiro, identificar, né, a origem dessas manchas de óleo que estão chegando às praias do Nordeste. Depois, como contê-las? Uhum. Tem alguma participação?
Nós temos uma participação que vai do INPE. Por exemplo, um dos nossos pesquisadores do INPE, ele fez uma estimativa, um modelamento, utilizando os dados que ele tinha e os dados de correntes, para tentar achar uma área, né, provável de início de toda essa movimentação do óleo.
Por enquanto não se sabe.
Por enquanto não sabe, não tem certeza ainda. E, além disso, nós estamos testando três tecnologias diferentes para tratar essas manchas, né? Tratar o óleo. Na verdade, não é bem um óleo, isso aí é um negócio mais parecido com um piche, para tratar aquilo lá e eliminar. Um dos problemas que existem nesses tipos de tratamento, e um deles, eles não têm esse problema, é que tem uma parte do óleo que flutua e uma parte que afunda. Essa parte que afunda, a gente vê o que flutua, que é feio, tudo, mas um dos piores problemas é a coisa que afunda, que vai para lá, que vai justamente para a vida marinha ali, né? Perfeito. Então, corais, imagina, corais, crustáceos, etc., que vai afetar tudo isso. E alguns dos tratamentos, eles decantam isso aí. Então, em vez de melhorar o problema, ele desaparece da superfície e coloca embaixo do tapete, ele acaba piorando. Então, um desses tratamentos que nós temos analisado, ele trabalha em três etapas. Uma delas, ela quebra, vamos dizer, essas moléculas, de forma que já logo na primeira etapa, com essa parte de bioagentes e de enzimas, ele consegue quebrar aquela substância, ela passa a não ter tanto, passa a não ter mais risco, vamos dizer assim, nem de incêndio, nem de nada disso. E outra coisa é que ela faz com que flutue. Então, o que está embaixo, se você injetar ali, ele faz flutuar esse tipo de coisa, faz o tratamento na superfície. E a terceira fase são nutrientes para formar um conjunto de bactérias que consomem tudo aquilo lá e não deixam resíduos depois. A gente tem analisado essa tecnologia e também em contato, em parceria aí com o Ministério do Meio Ambiente.
Ministro, o senhor, por ser astronauta, por ter esse histórico, já era, mesmo para quem não o conhecia em maiores detalhes, como o senhor até se apresentou naquela entrevista para mim no dia da apuração, já era considerado um quadro técnico para a pasta de ciência e tecnologia. E há outros quadros técnicos escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes na economia, o Sérgio Moro na justiça, a Tereza Cristina na agricultura, o Tarcísio na infraestrutura. O Paulo Guedes e o Sérgio Moro ficam com... são alvejados pela oposição do governo, principalmente porque discorda da reforma da Previdência do Paulo Guedes. Tem uma parte ali que foi condenada ou é aliado de políticos que foram condenados pelo Sérgio Moro quando ele era juiz da Lava Jato. Na agricultura, a própria Tereza Cristina ainda é alvo também em razão da combatividade de uma parte dos políticos em relação ao agronegócio. E o senhor e o Tarcísio Gomes de Freitas são aqueles quadros técnicos que estão trabalhando nas suas funções, mas aparecendo pouco nesse debate político mais acentuado. A gente está vendo agora uma crise, a gente falou aqui em detalhes, dentro do Partido do Presidente da República, no PSL, fora todas essas discussões políticas, nas redes sociais também. Como é que o senhor consegue sobreviver imune a todo esse debate político, muitas vezes muito pesado?
Eu acho que, justamente como você falou, esses ministérios são muito técnicos, né? Então, e o próprio presidente, né, brincando, aquele jeitão dele, fala assim, pô, essa parte, você cuida da ciência e tecnologia, a política deixa comigo, que eu que entendo dessa parte. Então, tem lá ele, tem o Ramos, tem o Onyx, que estão ali. Eu fico realmente um tanto distante de toda essa discussão. Lógico que acompanho com detalhes, mas você fica distante. E o Ministério é um Ministério muito grande. Você imaginar, são mais de 35 unidades vinculadas. É realmente um Ministério que demanda muito em você. Então, eu ocupo meu tempo ali, eu tenho... Essa é uma das coisas boas do presidente também, que ele não só fez essas escolhas, sem ser escolhas políticas, mas também ele nos deu essa oportunidade de escolher as pessoas da maneira como nós precisávamos. Então, dentro do Ministério, eu fiz a escolha de secretários e outros componentes com um currículo, igual uma empresa. Você pega uma série de currículos, escolhe alguns bons, e aí faz a entrevista e escolhe, bom, quero esse daqui para tal, esse aqui. Então, a escolha foi muito técnica. E isso ajuda a você ter um ministério técnico com técnicos em cada uma das áreas, né? Ajuda a conduzir e os trabalhos seguem de uma forma mais tranquila. Mas você vê que o ministério não aparece muito também nas oscilações, inclusive com relação aos contingenciamentos e cortes, que nós tivemos cortes grandes, mas não deve ter ouvido, exceto a questão do CNPq, que já foi resolvida, graças a Deus, na semana passada, não se ouviu muita coisa com relação aos problemas de orçamento ali dentro.
Agora é uma queixa recorrente, né? Assim, falta dinheiro para pesquisa.
Pesquisa
falta
científica no Brasil, exatamente. Esse é isso. O ponto ali que ainda aparece um pouco no debate político de vez em quando. Como é que está essa questão?
Isso, olha, está equacionada, vamos dizer assim. Nós tivemos um corte lá no começo, um contingenciamento de 42,27%, o que é bastante alto, você imaginar, é quase 50%.
Isso em relação a pesquisas em universidades federais, não?
Também, porque nós também aportamos muitos recursos para essas pesquisas lá. Mas com relação são discricionários, como que a gente movimenta os investimentos ali dentro, que é uma parte relativamente pequena do orçamento, né, que tem a parte toda obrigatória. E dessa parte, desses 42, o que eu fiz então? Quando nós tivemos esse contingenciamento, a primeira coisa foi reunir a equipe toda ali. Eu tenho uma equipe muito boa na área de fundos e finanças, né? Aliás, eu tenho uma configuração no Ministério que nós formamos, que é um tanto diferente do usual, ela é mais para uma empresa, mas permite muita flexibilidade no nosso trabalho. Então, nós decidimos o seguinte: vamos pegar as unidades de pesquisas, que são nossos braços, vamos dizer assim, operacional, que o Ministério mesmo ali é a parte burocrática, para dali saem as ideias e tudo isso, mas os braços estão nas unidades. Não vamos deixar nenhum contingenciamento nas unidades de pesquisas. Imagina, tiver um corte quase 50%, as unidades de pesquisas vão ter zero de corte. Primeira decisão foi essa. Segunda, as bolsas do CNPq, que irrigam a pesquisa básica do país, e pesquisa básica é essencial para se ter inovações e outras coisas, não vamos proteger essas bolsas, não vamos colocar nenhum corte. Só que o dinheiro que nós tínhamos para as bolsas, já pela lei aprovada no ano passado, tinha um déficit de 330 milhões. Ou seja, eu tinha recurso para pagar as bolsas, mais de 80 mil bolsas, até agosto. Ou seja, o último pagamento seria 5 de setembro. E eu vim avisando isso desde o começo do ano, trabalhando com a equipe econômica, falando para eles, a gente precisa. Algumas pessoas falam, pô, você tem que ir reduzindo já isso. Mas nós fizemos essa escolha de proteger as bolsas, porque isso é importante para a comunidade científica. E quando chegou no último mês, eu tive que fazer uma movimentação emergencial de tirar 82,5 milhões da parte de fomento, né, do próprio CNPq, transportar aquilo para as bolsas. Com isso, a gente passou mais um mês, pagamos em outubro, mês de setembro, e com as conversas com o Ministério da Economia, finalmente nós conseguimos não resolver o problema através de uma portaria do Ministério da Economia, com 153 milhões, que eles já assinaram, vai pagar dois meses, e mais um PLN 41, um número com 97 milhões, para o mês de dezembro. Com isso, a gente completa o ano e sem ter nenhum tipo de corte no CNPq.
Maravilha, o papo está muito bom com o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia. Eu vou pedir para o ministro permanecer mais um pouquinho, a gente faz o próximo bloco mais curto, só vai ter que aguentar aqui o nosso intervalo, a gente debatendo rapidamente outro assunto. Pode rodar o break, Robson.
Que correr risco desnecessário? Agiu com sensatez.
Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is, Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, hoje recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e diretamente de Brasília, o nosso José Maria Trindade. Ministro, o senhor falou aí sobre segurança cibernética nessa fase em que a Polícia Federal prendeu os hackers que invadiram celulares de autoridades, como o próprio ministro Sérgio Moro. O que se faz na sua pasta nesse sentido para melhorar a segurança?
Essa é também uma das nossas áreas de prioridade, segurança cibernética. É, não só no sentido de comunicações, como é esse caso mais específico, mas também lembrando que agora há pouco nós estávamos falando sobre a internet das coisas, a comunicação máquina-máquina e toda a automatização que vai acontecer, utilização de inteligência cibernética, inteligência artificial e etc. É, ou seja, grandes sistemas como sistema de energia, por exemplo, sistemas de controle de tráfego, né, nas cidades, os sistemas dentro das cidades inteligentes, trabalhando com dados, inclusive dados de saúde, etc. Todos esses, se não houver uma segurança cibernética, um sistema muito bem estabelecido, coloca em risco, certamente, né, a convivência, coloca em risco a própria estrutura, né, do nosso dia a dia.
Nos Estados Unidos é um debate muito forte a respeito disso, porque tem dados militares que envolvem a vida de muita gente, estão sempre sob ataques de hackers, né, os órgãos do governo. Então aqui também existe alguma preocupação nesse sentido.
Também, sem dúvida nenhuma. E por isso que quando nós criamos a ideia dos laboratórios de inteligência artificial, o primeiro deles que vai trabalhar, como eu falei, na fronteira dessa tecnologia, ele é conectado diretamente com o Centro de Segurança Cibernética do Exército, né, onde nós temos no país, vamos dizer assim, um maior avanço nessa área, justamente para que as demandas e possibilidades sejam trocadas de maneira muito rápida ali. É como no sistema de aviação no Brasil, que nós temos o Sindacta, né, trabalhando na área civil e militar para ser mais eficiente no sistema. É a mesma ideia.
Existe muito cientista brasileiro a ser repatriado, que tenha saído daqui por falta de condições de trabalho? O senhor pode mensurar isso aí?
Existe, e essa é uma das nossas grandes preocupações, né? Gradualmente, a infraestrutura de pesquisa no Brasil, que ela é composta das nossas, por exemplo, unidades de pesquisas do Ministério, unidades de pesquisas de outros ministérios também, como Fiocruz, Embrapa e etc. E dentro das universidades, essa estrutura ela foi, assim como o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia veio caindo como uma cachoeira, que eu costumo falar assim, ao longo do tempo, ao longo dos anos, desde 2013 até hoje, essa infraestrutura também ela foi perdendo força, ela vai, e é uma infraestrutura que tem que ser renovada continuamente, e foi perdendo isso aí. Qual a solução para isso? A solução ela passa por dois processos. Primeiro é a análise de eficiência da estrutura que nós temos, um inventário de tudo que existe. O que acontece muitas vezes, você tem um microscópio eletrônico, por exemplo, aqui dentro desse prédio, de repente você tem um outro na outra esquina e por outras áreas está muito distante, você não vai ter um daquele equipamento. Então, distribuir de uma forma mais inteligente os equipamentos que nós temos, fazer o controle desse inventário, tá? Assim como você saber onde estão as equipes, né? Cada uma dessas equipes que conhecem tem certas competências em áreas específicas da ciência, tudo isso ligado no inventário. Como que a gente está fazendo isso? Nós temos a Carlos Chagas, que é uma plataforma dentro do CNPq, está sendo revitalizada, ela já estava muito velha, e dentro dela nós colocamos uma nova função, que é fazer esse inventário. Para que serve isso no final das contas? Como eu falei, nós reestruturamos o Ministério de forma que ele funcione como uma máquina, vamos chamar assim, passando pela pesquisa, aliás, passando desde a formação, levando ciência e tecnologia para crianças no ensino fundamental e médio, passa pela pesquisa, inovações, e esse sistema de inovação é conectado nas tecnologias aplicadas que desembocam naquelas quatro áreas que eu falei antes aqui. Bom, com tudo isso funcionando, nós temos nós chamamos de centros de tecnologias aplicadas. Isso não existia, isso está sendo criado. São centros que vão ser qualificados para trabalhar em certas tecnologias, como tecnologia de energia renovável. Ali, com incubadoras, uma empresa daquela que surja para criar um certo tipo de produto, que às vezes tem dois ou três engenheiros, através de uma plataforma como essa, ela passa a ser conectada com todo o nosso inventário, todo o nosso, vamos dizer assim, arsenal de ciência e tecnologia. Então, aquela empresinha de três pessoas passa a ter milhares de pesquisadores para auxiliar para fazer um componente. Como é que isso tem a ver com trazer pesquisadores para cá? Porque no momento em que você tem esse sistema funcionando e que recursos para fomentar aquela empresa também são utilizados para motivar aquele time que ele tem que receber para trabalhar dentro daquele projeto, você começa a ter certos incentivos em trazer para cá, melhorar a infraestrutura também de pesquisa com dinheiro privado, que a maior parte, a gente fala, pô, Israel tem 4% de investimento do PIB em ciência e tecnologia. Sim, mas 75% é de setor privado. Para isso, você tem que incentivar o setor privado a participar. Quando você começa a ter a participação de recursos do setor privado, com os devidos retornos de investimento para o setor privado, você começa a melhorar também a infraestrutura de pesquisa e atrair pesquisadores.
José Maria Trindade.
Pois é, ministro, quando o senhor falou lá atrás aí sobre a formação do ministério, né, eu me lembro aí que o senhor tem um peso pesado na Secretaria Executiva, né? Júlio Sameghini, que tem experiência da área, foi secretário de Ciência e Tecnologia em São Paulo, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, enfim, foi uma escolha muito boa, Júlio Sameghini. Mas eu queria perguntar ao senhor, por que o Brasil foi surpreendido há anos atrás, no governo Dilma, com o vazamento de dados sobre e-mails da presidente da República? O mundo inteiro ficou exposto a isso. E de lá para cá, houve uma promessa do governo, né, e uma política de Estado, mais do que de governo, de proteção dos dados das autoridades. O Brasil já tem condições, já tem uma internet paralela para impedir exatamente esses saques de hackers?
Não da maneira como deveria ainda. Isso é uma das funções ali do nosso ministério, de ajudar também nesse desenvolvimento. Lembrar que existe uma lei de proteção de dados que tem que ser desenvolvida, até a ideia de se criar uma autoridade de proteção de dados no Brasil, como existe em outros lugares. Isso é, de certa forma, essencial, né, à medida que se evolui nessas tecnologias, mas o fato de se criar um sistema de segurança cibernética também vai ajudar nesse sentido. Não resolve o problema, não. Isso é interessante falar que isso aí resolve tudo, né? A varinha de... Não resolve o problema, não, que a gente sabe que isso é uma batalha constante. Basta olhar no seu computador quantas vezes tem que atualizar o antivírus e assim por diante. É uma batalha constante, mas é uma batalha que a gente tem que ganhar. Vai acontecer algumas baixas no caminho, mas tem que ganhar. Como? Desculpa.
Senhores têm uma comunicação própria com o presidente, entre ministros?
Nós temos um celular próprio para isso. Né? Mas, de novo, né? Com todo dado que transmite, ele tem que ser criptografado, né? E mesmo criptografado, você tem que atualizar esse sistema constantemente, né? Então, você fala, isso vai garantir 100%? Não, nunca vai ser.
Ministro, caminhando para o final da nossa entrevista, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que eu sempre falo há muitos anos do tema das fronteiras. E o Brasil tem fronteiras continentais. Sempre que eu vou falar disso, eu falo, tema mais debatido em Israel, fronteira. Na Europa, fronteira. Nos Estados Unidos, fronteira. E no Brasil, muitas vezes, o debate público se volta a algumas besteiras. Mas a questão das fronteiras, na corrida eleitoral de 2018, vários candidatos até disseram, isso se resolve com tecnologia. Então, como há a entrada de armas e drogas há muito tempo no Brasil, produzidas em países vizinhos, há algum sistema possível de monitoramento das fronteiras, seja por meio terrestre, seja via satélite, que possa ser desenvolvido para ajudar no combate à criminalidade?
Só para aproveitar, então, como estamos chegando ao fim da entrevista, ministro, emendando a pergunta do Felipe. Hoje, o senhor admite que as fronteiras podem ser consideradas, em muitos trechos, pelo menos, áreas de exclusão, quer dizer, sem controle do Estado, pela impossibilidade de vigiar uma área tão extensa.
Olha, o Exército tem um sistema que é ligado justamente com a proteção de fronteiras, e uma coisa que eu queria dizer...
Pouca gente, né? São os destacamentos que têm um trabalho heróico ali, mas...
Eles têm. Para quem já visitou por exemplo, vai no Acre, em Cruzeiro do Sul, você conhece lá um batalhão de infantaria de selva que trabalha na proteção de fronteiras, as condições não são fáceis, não são realmente fáceis para isso. A ciência e tecnologia, sem dúvida nenhuma, pode ajudar. E a boa notícia é que nós estamos, junto com os centros de tecnologia do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, trabalhando com o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou seja, dois ministérios trabalhando juntos, no desenvolvimento de sistemas de defesa. E isso inclui também a parte de defesa. Aí você passa por vários possíveis sistemas, como satélites, né, a utilização de satélites para isso, e inclusive a popular, vamos dizer assim, né, os nossos batalhões na floresta e etc., com ciência e tecnologia também, com laboratórios, cientistas. Pô, para que, que isso vai servir? É, a partir do momento que a gente começa a conhecer mais a região, começa a conhecer mais as possibilidades da região, a ciência pode auxiliar com sistemas que vão surgir nesse caminho. Então, a ideia não é só explorar a biodiversidade de uma forma sustentável através de, e utilizando essa infraestrutura já existente, mas também trazer aos olhos ali da ciência algumas outras possibilidades. Né? E nós temos, sim, drones, eu ia falar disso. É, são drones, por exemplo, né? Ouvantes, né? E que podem ser utilizados para isso. É, assim como outros sistemas, né?
O implante é o veículo aéreo não tripulado.
Não tripulado,
e não temos usado por falta de verba, né? Não, ministro?
É, e dá para se desenvolver sistemas mais baratos que podem fazer isso aí, que permanecem no ar durante bastante tempo. É, outros tipos também, usando radar e outras coisas que nós podemos ajudar nesse sentido. Nada é muito barato a princípio, mas a tecnologia tende a ficar mais fácil, principalmente no momento que você começa aí, você vê as coisas se conectando, você consegue levar a banda larga para essas regiões, através de satélite, por exemplo, que aí a conexão entre vários sensores, né, pode ser ativada de uma forma muito mais eficiente, né, e você ter esses sinais de uma forma muito mais prática e em 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana. Dá para fazer esse monitoramento de uma forma mais adequada também.
Conversamos com Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Muito obrigado por ter aceitado meu convite aqui para participar de Os Pingos nos Is. É sempre um prazer conversar com o senhor, recebê-lo. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado. Boa noite, bom trabalho e espero que continue colaborando ali para a melhora do Brasil em todos os sentidos.
Olha, obrigado. Eu queria agradecer pelo convite, agradecer por essa oportunidade, dizer que o Ministério está à disposição. Aliás, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, eu costumo chamar como uma caixa de ferramentas à disposição dos outros ministérios, à disposição de cidade, de municípios, do Estado, para ajudar. Nós estamos aqui para ajudar o país e, como eu falei desde o começo, que às vezes os cientistas olham assim, agora já não fazem mais isso, mas a gente tem que dar retorno de investimento. Que eu falei naquela entrevista lá no começo, continua essa mesma ideia. Nós temos que dar retorno de investimento. Cada real investido no Ministério tem que dar um retorno, tanto em termos de riqueza para o país, quanto em qualidade de vida para as pessoas.
Maravilha. Ministro Marcos Pontes, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. A gente vai para o último intervalo comercial de Os Pingos nos Is. Pode rodar o break, Robson.
Editorial do Grupo Jovem Pan. Reforma da Previdência, o triunfo do Brasil moderno. Em 14 de março desse ano, quando a reforma da Previdência era apenas um brilho de esperança nos olhos dos brasileiros preocupados com o futuro do país, a Jovem Pan decidiu apoiar publicamente a mudança indispensável. Nos meses seguintes, seriam colhidos centenas de depoimentos de personalidades da economia e da política, atestando que só poderiam negar a urgência da reforma previdenciária os profundamente desinformados e os que apostam no quanto pior, melhor. A esses testemunhos somaram-se, na etapa seguinte, declarações de brasileiros anônimos, todos convencidos da importância do avanço perseguido desde 1994 pelos presidentes da República. Em 26 de maio, um fenômeno sem precedentes no mundo provou que a Jovem Pan decidira percorrer o caminho correto. Pela primeira vez na história, multidões saíram às ruas para exigir a aprovação da nova Previdência. Esperar mais é colocar em risco o futuro da nação, advertiu o editorial em que a Jovem Pan anunciou sua adesão incondicional à proposta encaminhada ao Congresso pelo governo Bolsonaro. Reforma já, diz o título do documento, agora histórico. A sensatez triunfou. Neste outubro, a campanha da Jovem Pan foi coroada pela vitória do Brasil moderno.
Tempo para mais nada, né, Robson? Então já vou dando meu boa noite aqui para o Augusto Nunes.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Zé.
Boa noite, Zé Maria Trindade.
É isso, muito boa noite. Olha, nós estamos aí sob a presidência do senador Davi Alcolumbre. O vice-presidente Hamilton Mourão viajou, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, viajou e agora Alcolumbre fica na presidência até sexta-feira.
Portanto, é presidente de honra do grupo lá dos BRICS.
É mole, Davi Alcolumbre, presidente interino, presidente em exercício do Brasil, quem diria? Os Pingos nos Is, de segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas, com 2 horas de transmissão ao vivo com imagens também no YouTube, em jp.com.br/pingos, e as íntegras e trechos de destaque ficam disponíveis em jp.com.br/pingada, nosso canal de YouTube de Os Pingos nos Is. Clique lá no botão inscrever-se no sininho que você recebe todos os avisos das transmissões e dos nossos vídeos. Até amanhã, um grande abraço a todos.
Os Pingos nos Is.
Puxa, hoje eu tô com vontade de ir no banheiro, viu?
É?
Número 1. Agora no rolê de notícias. Haddad mete o pau em Ciro e Dória.
Reforma da Previdência é aprovada.
Internet confunde MC Guimê com MC Gui.
Dudu Bolsonaro é o novo Papaléguas.
E bem casado de Sandy vai a leilão por uma bica.
Está no ar o rolê de notícias, 5 minutinhos apenas com resumo das principais notícias do dia, misturando informação e humor. Eu sou Maurício Meirelles.
Eu sou Felipe Xavier e vamos às notícias de hoje.
É rapidinho, vai.
Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit.
Em entrevista ao site UOL, o candidato derrotado do PT, Fernando Haddad, diz que Ciro e Dória terão dificuldades na eleição de 2022, pois eles não têm identidade.
Acho que até 2022 o Ciro e o Dória conseguem passar num pouco a tempo e tirar a segunda via da identidade, não?
Acho que conseguem, mas acho que nem isso que tá faltando. Tá falando de conceito mesmo, de identidade, filosofia e tal.
Identidade.
Aliás, tá. Quem é esse que tá reclamando? O Haddad, que era conhecido como poste do Lula, né?
Falando em Lula, o Lula até tem identidade, né? Mas tá retida na sede da Polícia Federal.
Fora que ele teria uma grande dificuldade pra tirar a segunda via, né? Imagina pra colher a digital do Lula. Com 10 dedos e tal.
Senado aprova a reforma da Previdência, que deve economizar cerca de 800 bilhões de reais em 10 anos.
Depois de muito diálogo e articulação, tanto na Câmara como no Senado, a aprovação da reforma da Previdência foi muito difícil.
Mais difícil ainda vai ser garantir que esses 800 bilhões economizados não sejam desviados para os bolsos dos políticos corruptos.
Ah, é muito difícil isso. Depois da polêmica envolvendo MC Gui, que praticou bullying com uma criança na Disney, quem está sofrendo as consequências é MC Guimê, que não tem nada a ver com isso, mas está sendo atacado nas redes sociais pela confusão ao seu nome.
Olha, as pessoas estão confundindo MC Gui com MC Guimê, o que é natural, né? Eu também confundia, vou falar a verdade, né? Mas para explicar a diferença é o seguinte, um tem tatuagem no rosto e só faz música ruim, e o outro não tem tatuagem no rosto.
Na dúvida, xinga os dois, o Gui e o Guimê. Se tiver tempo, aproveita e já xinga o MC Biel também, que eu não sei, mas deve ter feito alguma merda aí. Já garante.
Já deve estar merecendo.
Já aproveita lá e já, pô.
E atenção, nasceu o bebê de Tata Werneck e Rafael Witt. O bebê nasceu com 40 centímetros e 3 quilos e já é maior do que a mãe.
Tanto é que o médico confundiu e deu um tapa na Tata.
Segundo informações, a menina nasceu balbuciando algumas palavras que ninguém conseguiu entender, ou seja, puxou mesmo a mãe.
Futebol. Na véspera do jogo da Copa Libertadores, Flamengo e Grêmio organizam uma partida comemorativa entre os sósias do Flamengo contra os anões do Grêmio.
E os sósias golearam os anões por 15-7. E todos os gols foram feitos de cabeça, né? Provavelmente.
Provavelmente, né? E, aliás, fica claro que o Grêmio se apequenou.
Lembrando também que essa partida foi pela categoria sub-20 centímetros. Né?
Sub-20 centímetros. Aliás, tinha tanto anão e sósia que a gente pensou, programa Pânico na TV está de volta.
Apesar da derrota, os anões prometem pedir revanche, dessa vez no basquete.
Futebol, de novo. Irmã de Neymar reata namoro com craque Gabigol.
Cansada de ser conhecida como a irmã de Neymar, ela, que trabalha como irmã de Neymar e é apelidada carinhosamente pela família de irmã de Neymar, agora está namorando Gabigol.
Ou seja, ela passa a acumular agora duas profissões, irmã de Neymar e namorada de Gabigol.
Como boa irmã de Neymar, ela diz que está caidinha pelo jogador do Flamengo.
Boa sorte, irmã de Neymar. Não é futebol. Depois de ser indicado como líder do PSL, Eduardo Bolsonaro corre dos repórteres para não dar entrevista.
Uma palavrinha, líder.
Olha, se o Bolsonaro vai liderar o PSL, eu não sei, mas pela corrida ele poderia liderar São Silvestre.
Sim, porque se você reparar no vídeo, deu pra ver ele ultrapassando uns 3, 4 quenianos ali na curvinha, né?
Mais tarde, Dudu Bolsonaro deu entrevista e disse que desistiu da indicação para embaixador dos Estados Unidos.
Sim, é tipo o CSA desistir do título do Campeonato Brasileiro, é isso.
É tipo o Palmeiras desistir do Mundial.
Sim, aliás, eu queria declarar aqui, ó, câmera em mim, nesse momento, eu estou desistindo de namorar Grazi Massafera.
Fã bota à venda um bem casado da festa de casamento de Sandy e Lucas Lima depois de 11 anos guardado por R$3.500.
Nossa,
acredita nisso?
Pô, imagina se vendeu do Fábio Júnior, bicho, o cara fica bilionário, cara, são 11.
É. Né? Agora, todos esses anos o doce ainda não foi comido? Esse bem casado é realmente da Sandy, né?
Não, aliás, esse bem casado vale esse dinheiro todo porque eles estão casados há 11 anos, que é uma coisa meio rara, né? Já o bem casado do Thiaguinho deve estar sendo vendido a uns R$5 e um passe de metrô.
Para divulgar um novo trabalho em parceria com Marília Mendonça, a cantora Anitta espalha cartazes pelas cidades com a seguinte frase: Anitta traz de volta o seu amor em 7 dias.
Podia ser Anitta leva o seu amor em 7 dias. Luana Piovani que o diga, tô venenosa.
Ou ela poderia usar o cartaz para ela mesma, né? Não, porque ela não consegue ficar mais de 2 dias com a mesma pessoa.
Inclusive, com esse prazo, certeza que ela tá usando os Correios, porque o pai de santo lá do meu bairro traz no máximo em 3 dias.
E com essa, o Rolê de Notícias fica por aqui.
Você assiste a gente aqui na rádio de segunda a sexta, às 19h da noite, depois dos Pingos nos Is, e às 11h30 da manhã, depois do Morning Show.
E você pode assistir a gente também na internet, no youtube.com/Rolê de Notícias. Lá tem todos os programas desde o início para você curtir e compartilhar com a gente.
Chega, certo? Tchau.
Tá chega.
Tá bom. Chega. Chega. Cansadaço, tô.
Nossa.
5 minutos.
Hoje foi puxado.
Passou, foi 5 minutos.
Hoje foi 5h15.
Quase 6. Cara, eu não tô ganhando pra fazer 6, não. Tô ganhando pra fazer 5. Não, muita coisa. Aí tem muita. A Anitta todo dia com notícia, né, filho?
A Anitta tá pesando demais na gente, cara.
É complicado. Bateu uma bela mão.
Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit.
Rede Jovem Pan.